Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação no Brasil e no mundo. O Instituto XP e a Associação Sem Fins Lucrativos Nova Escola lançaram um novo aplicativo gratuito para professores de todo o Brasil que faz parte do projeto Educação Financeira Transforma. A plataforma, que inclui conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai auxiliar no ensino sobre o uso do dinheiro, consumo e orçamento familiar. O conteúdo é destinado principalmente aos professores do ensino fundamental da rede pública. Uma pesquisa realizada em 2021 apontou que quase 35% dos professores não se sentem preparados para ensinar questões práticas de finanças aos alunos. Quase 30% dos professores entrevistados para a pesquisa acreditam que a educação financeira ajuda a romper ciclos de pobreza. O Congresso Nacional aprovou em dezembro o Orçamento da União para 2022. De acordo com o Portal da Transparência, são quase 124 bilhões de reais a serem destinados para a educação neste ano. Mas esta é apenas a parte do governo federal. Estados e municípios também investem bilhões no setor educacional a cada ano. Em relação ao Produto Interno Bruto, o Brasil gasta um percentual acima da média dos países de renda per capita alta, que fazem parte da OCDE, Organização para Desenvolvimento Econômico. O Educação Federal conversou com Flávio Luz, consultor de orçamento do Senado Federal. Ele e o também consultor de orçamento do Senado, Jussi Melim Júnior, prepararam um estudo para esta entrevista, esmiuçando não só os números, mas também como funciona o sistema de distribuição orçamentária para a educação no Brasil. Apesar de algumas notícias falarem em cortes, o orçamento com educação vem crescendo no Brasil desde os anos 60 e disparou entre 2010 e 2015. Olá, Flávio. Bem-vindo ao nosso programa. De forma didática, poderia explicar quanto e como a União, estados e municípios gastam com educação no Brasil?
A Constituição Federal define, de uma forma geral, a atuação dos entes federados em relação à educação. Os municípios, eles têm que atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal devem atuar no ensino fundamental e médio. Assim, a União, ela prioritariamente se responsabiliza pelo ensino superior e as funções redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização das oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos demais entes. Além disso, na organização dos sistemas de ensino, os entes têm que definir uma forma de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Para se ter noção, em termos de gastos com educação, a União gastou com a função educação em 2020 aproximadamente 105 bilhões de reais. No mesmo ano, os estados gastaram cerca de 113 bilhões e os municípios 127 bilhões de reais.
Como é a articulação entre esses níveis de governo para tirar o melhor proveito do dinheiro investido?
No que se refere à educação, existem muitas formas de articulação entre os entes federados. Como existe uma demanda constitucional e legal, e também por se tratar de uma real necessidade, essa área prioritária, que é extremamente complexa, exige ações coordenadas entre esses diversos entes, né? A União, por exemplo, dispõe de uma série de programas para ajudar financeiramente os estados e municípios, especialmente na modalidade de suplementação. Um desses programas é o Dinheiro Direto na Escola, que possui um caráter suplementar e tem o objetivo de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais e, assim, garantir o seu funcionamento e a promoção de melhorias em infraestrutura física e pedagógica, e também incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social.
Tem algum outro exemplo?
Outro exemplo de ação coordenada é o programa Caminho da Escola, que tem o objetivo de renovar, padronizar, né, ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal e estaduais de educação básica, porque é voltado basicamente para estudantes que são residentes de áreas rurais e ribeirinhas. Então, o programa oferece ônibus, lanchas, bicicletas, que são direcionadas para o tráfego nessas regiões, sempre visando a segurança e qualidade do transporte. Além dessa atuação suplementar, os entes precisam se articular em relação ao Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Nessa articulação do fundo, eles devem produzir informações e fazer a distribuição dos recursos. Cada estado compõe um fundo com recursos vindos de tributos e transferências. A União, ela faz a complementação exigida pela legislação e os recursos são distribuídos de acordo com o valor anual por aluno, calculado para cada ente.
Nos últimos 30 ou 40 anos, como evoluíram os gastos com educação no Brasil e como a tendência histórica se compara com o momento atual?
Estima-se que da década de 60 até a década de 90, o aumento nos gastos com educação pública ocorreu por conta da pressão da demanda. Então, a maior busca por educação com aumento do número de matrículas pressionava o aumento dos gastos, que passaram de 1% do PIB para cerca de 4% nesse período. A partir da década de 90, com a universalização do sistema, os gastos aumentaram sem haver um aumento significativo e proporcional do número de matrículas. Com relação apenas à União, os gastos com educação foram de 48,5 bilhões em 2010 até 103,8 bilhões em 2015, e desde então tem uma relativa estabilidade até 2020. Em termos reais, os gastos foram de 94,7 bilhões em 2010, alcançando 146 bilhões de reais em 2015.
No setor da educação, como funcionam os gastos obrigatórios e discricionários?
Atualmente, no orçamento federal, a maior parte dos gastos de educação é composta por despesas obrigatórias, e esse percentual vem aumentando ao longo dos anos. Em 2020, dos 105,4 bilhões gastos com a função educação, 84,4 bilhões foram despesas obrigatórias, ou seja, 80% do total. As despesas obrigatórias, a gente pode pensar aí que são, de uma forma geral, são os salários e os recursos vinculados por lei, né, de compensação e transferências entre os entes. Então, a parcela restante, os 21 bilhões, que correspondem a quase 20%, foram despesas discricionárias, onde nós temos aí basicamente investimentos, né, construção de escolas, reformas e despesas desse tipo.
O fato da Constituição Federal ter criado um percentual de gasto obrigatório com educação ajuda ou atrapalha?
De acordo com o artigo 212 da Constituição, a União tem que aplicar acima de 18% e os estados e municípios acima de 25% de recursos resultantes de uma cesta de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Em 2017, com a regra do teto de gastos, né, o novo regime fiscal, o piso passou a ser atualizado anualmente de acordo com o IPCA. Bom, a maior parte dos estudiosos na educação entende que o piso é fundamental para garantir que a educação não tenha seus recursos diminuídos paulatinamente, especialmente em momentos de crise econômica. É verdade que até hoje, os gastos da União com o ensino sempre foram superiores ao piso estipulado. No entanto, os gastos obrigatórios comprometem cada vez mais o orçamento da educação, e isso pode vir a pressionar, já que com o teto de gastos há uma competição maior entre as pastas, né? Ou seja, para garantir mais recursos na educação, outra área vai ter que ceder, né? Receber um pouco menos de recursos.
Como é utilizado no Brasil o critério de gasto por aluno e como ele se compara com outros critérios?
Do montante de recursos aplicados na educação pública básica, de responsabilidade de estados e municípios, grande parte tem origem nos 27 fundos que compõem o Fundeb. E a União, ela participa com a complementação. A distribuição desses recursos leva em consideração o valor aluno ano. E a dinâmica é mais ou menos assim. Os estados, eles contribuem com recursos de arrecadação de uma cesta de impostos para o fundo, e os municípios também. E, de acordo com a ponderação entre os números de matrículas das respectivas redes de educação básica, é feita essa distribuição. As arrecadações dos estados são maiores que as dos municípios. Então, ao final, os estados, eles contribuem com um montante e recebem um pouco menos, e os municípios, na verdade, saem dessa redistribuição com mais recursos do que entraram. entraram, né, incluindo aí a complementação da União. Para deixar isso mais claro, eu vou exemplificar com o que aconteceu em 2020. Os governos estaduais contribuíram com 99 bilhões e receberam 64 bilhões. Então, eles, né, tiveram uma diferença negativa aí de 34 bilhões, aproximadamente. Já os municípios contribuíram com 48 bilhões e receberam 98 bilhões. Então, ficando aí uma diferença positiva de 50 bilhões. Aí, quando a gente verifica essas diferenças, né, a positiva para os municípios e a negativa para os estados, tem um saldo aí de aproximadamente 15 bilhões que ficou de responsabilidade da União. Então, essa é a complementação da União para o Fundeb.
O que mudou com o novo Fundeb?
Com o novo Fundeb, a complementação da União agora leva em conta três métricas. A métrica tradicional de valor anual por aluno, né, que foi utilizada ao longo das últimas décadas, e agora mais outras duas, que é o valor anual total por aluno e um valor anual por resultados. O valor anual total por aluno é diferente, né, em relação à métrica anterior, porque ele é calculado para cada município. Então, ao final, nós temos as situações peculiares de cada município sendo consideradas. Então, o valor anual por aluno nessa métrica é diferente entre os municípios, o que não acontecia na métrica anterior, que dentro de um estado, todos os alunos tinham o mesmo valor anual, tá, para ponderação. E essa nova métrica de resultado leva a complementação da União considerar resultados educacionais. Então, a fórmula dessa transferência contempla o nível e avanço dos resultados de aprendizagem, taxa de aprovação, taxa de atendimento na educação básica. Então, hoje, essa complementação com base nos resultados ainda não está em vigor, vai começar a partir de 2023 e em 2026 vai atingir 2,5% na complementação da União.
Como se comparam os gastos com o ensino público e o privado?
Não existe uma base de dados com valores gastos com educação privada no Brasil. E os estudos que existem a respeito desse tema são escassos e localizados, mas tem um artigo publicado pelo INSPER chamado Estimando os Gastos Privados com Saúde e Educação no Brasil, que estimou os gastos privados com ensino básico e superior, incluindo aí pós-graduação, um valor total de 96,7 bilhões de reais em 2017. Então, daí já dá para ter um parâmetro.
Em relação ao ensino básico e superior,
o censo escolar realizado anualmente pelo INEP traz a estimativa de proporção do gasto público por modalidade de ensino. Lá tem uns resultados por ano, vamos pegar aqui de 2018, nós temos uma proporção de gastos públicos na educação básica de 77,4%. Na educação infantil, nós temos 12,3%. No ensino fundamental, né, os anos iniciais do ensino fundamental, 25,2%. Dos anos finais do ensino fundamental, 21,3%. O ensino médio, por sua vez, tem uma proporção de gastos públicos de 18,6%. E a educação superior, 22,6% de gastos públicos. Se verifica uma grande participação da esfera pública na educação básica e nos ensinos nos anos iniciais do ensino fundamental, e essa participação cai até que novamente aumente um pouco na educação superior.
Obrigado, Flávio. Por hoje o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.